Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
O assunto, o tema de hoje, os riscos decorrentes do uso inadequado dos dispositivos eletrônicos, hein? E, claro, cada vez mais presente em nossa vida, em nossa rotina. É, tablet, celular, notebook, meu Deus do céu, né? E novos lançamentos que vêm ainda pela frente. Mas o que isso pode causar justamente com relação à nossa saúde, principalmente quando não usados corretamente, né? Podendo gerar danos a essa saúde, postura, né? E outras coisas mais. Estamos com o Dr. Túlio Rangel, ele é ortopedista, com a gente a partir de agora para falar, esclarecer sobre esse assunto. Dr. Túlio, boa tarde, prazer tê-lo aqui, tudo bom com o senhor?
Boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Folha, tudo bem comigo, obrigado.
Vamos falar justamente sobre essa situação, né, esses riscos decorrentes sobre esse mau uso, né, desses aparelhos. Nada contra a utilização, né, temos que estar atentos à tecnologia e até a tecnologia nos ajuda no dia a dia. Mas quando ela não é bem utilizada com relação a posturas e outras formas, pode causar malefícios, não pode, doutor?
Ah, sem dúvida. A postura ela é essencial não só em relação à coluna, mas em relação a todas as partes do corpo, em relação às articulações, em relação à musculatura, em relação à dor, né? Então, a proteção da coluna, a orientação que a gente faz em relação à melhor postura e ao uso adequado dos materiais, dos aparelhos eletrônicos, dos dispositivos eletrônicos de uma forma geral, é benéfico ao corpo de uma forma geral, como um todo.
O doutor Túlio Rangel, até aproveitando, a gente teve durante muito tempo o programa com o Jô Soares, né, fazendo entrevistas na madrugada, e se dizia, olha, você está dormindo com um gordo, né? Mas hoje em dia o pessoal dorme com tablet, com celular, meu Deus do céu. E até em postura, o cara está deitado lá e com o celular. É isso que com o passar do tempo compromete justamente determinadas partes do corpo, é?
Sem dúvida, e principalmente o pescoço, né? Então o pescoço, a gente acaba se adaptando ao celular. Né, seja em qualquer situação, então durante o almoço, à noite, como você falou, antes de dormir, logo de manhã cedo, quando acorda, eu acho que é 90%, é a primeira coisa que a gente faz, é pegar o celular e ver se tem alguma mensagem, e isso é um problema, inclusive para os adultos e para as crianças. Né? Então a necessidade de restringir, ou pelo menos ter atenção a algumas regras, normas, orientações, vai além das dores, vai também, no caso das crianças, por exemplo, em relação a distúrbio do sono, em relação a problemas de atenção, problemas visuais pela iluminação das telas. Então, é muito mais amplo do que a gente imagina.
Uhum. Doutor Túlio, o senhor falou aí de regras, não é? Orientações, mas quando essas regras e orientações não são nem cumpridas pelos pais responsáveis, quem vai orientar a gente nesse aspecto?
Pois é, eu acabo recebendo no consultório crianças, principalmente nessa fase pós-pandemia, os primeiros 2 anos após a pandemia, onde todos estavam em casa, né, tanto em relação à escola quanto em relação ao trabalho, e obviamente não havia escritórios ou ambiente para todos que necessitavam disso, ambientes adaptados. Ambiente com suporte para notebook, por exemplo, ou cadeira com ajuste de altura, ajuste de encosto. Então, o que é que a gente fazia? E falo por mim também. A gente se adaptava, a gente pegava aquela cadeira da cozinha, da sala, e servia de cadeira de escritório. Né? A gente pegava um livro para colocar embaixo do notebook, ou usava um tablet para tentar assistir a aula pelo tablet, mas isso não era o suficiente para promover um bem-estar e um bom posicionamento do corpo. Então, logo após o período da pandemia, eu recebi uma outra epidemia no consultório, que era a epidemia de dor nas costas, em pessoas, jovens, adolescentes ou mesmo mais velhos, que nunca, ou pelo menos, tinham dor nas costas com uma frequência muito baixa. Então, eu acabo escutando isso até hoje de vários pais, que meu filho agora está com dor nas costas, era algo que ele não tinha antes.
Certo. O doutor Túlio Rangel, e justamente o senhor falou aí, principalmente no pescoço, né? Existe hérnia de disco, né? Cervical, ombro também comprometido. Primeiro é a abordagem de tratar justamente esta interferência, e depois é a questão preventiva que vai através da educação. O senhor falou, olha, depois da pandemia, a abordagem aqui no meu consultório justamente dessa situação envolvendo jovens, crianças, enfim. Como é o passo a passo? É primeiro tratar o que foi comprometido e depois essa orientação e a questão preventiva, por favor.
Exatamente. Às vezes a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente trata a crise, né, tentando identificar através de uma história médica, que a gente chama de anamnese, através de um exame físico e através de exames complementares. Pode ser uma radiografia, pode ser uma ressonância, mas a história ajuda muito. Então, sem esquecer, claro, das questões psicológicas ou psicossomáticas. Então, pessoas que, por exemplo, trabalham com comércio, trabalham com entrega, trabalham com prazo, essas sofrem muito de tensão muscular. Né? Já as crianças, a gente sempre tem uma atenção grande, adolescentes e crianças, em relação à adaptação do ambiente de estudo, no caso. Então, a cadeira que elas devem usar é uma cadeira adequada para a idade, adequada para o peso, com ajuste de altura, com ajuste de encosto, apoio para o antebraço, né? E que a tela do computador, seja um desktop ou notebook, ela esteja na altura dos olhos, pelo menos a borda superior. Então, isso são alterações que a gente vai, adaptações que a gente vai sugerindo durante o tratamento. À medida que ele vai tomando a medicação, vai fazendo repouso, vai fazendo uma fisioterapia, a gente identifica o que é que está errado no dia a dia, na vida desse paciente, e já sugere algumas alterações, sugere algumas mudanças.
Entendi. Agora, eu vou falar popularmente, me desculpe, viu, doutor Túlio Rangel, é um leigo aqui. Essas partes aí que o senhor observou, não é, com relação à hérnia de disco cervical, trava literalmente, a pessoa fica sem conseguir retornar, trava justamente a coluna, o pescoço fica travado para um lado, é?
Exatamente. Claro que são vários os fatores, né? A hérnia de disco, vamos assim, é o vilão mais comum. É o vilão mais fácil de ser apontado. Mas a hérnia em si, ela não é uma doença, ela é uma condição degenerativa, uhum, e que 70% da população a partir dos 50, 60 anos de idade vai ter algum grau de degeneração, inclusive hérnia. A gente sempre tenta associar a hérnia com um sintoma. Por exemplo, eu tenho um paciente que reclama de uma dor que corre para a perna direita, mas a hérnia que ele tem na ressonância é a esquerda. Então essa alteração, ela não tem relação com a doença que ele está sentindo. O travamento da coluna, ele é muito associado a contraturas, a espasmos da musculatura. Isso vem após períodos prolongados numa mesma posição. Por exemplo, uma pessoa que foi arrumar o guarda-roupa ou que ficou muito tempo agachado, acocorado, né, arrumando ali. Pessoas que são sedentárias, pessoas que não fazem atividade física de forma regular. O sobrepeso também tem uma associação, porém o sedentarismo é o grande vilão nesses casos.
Uhum. Então tá aí, o senhor falou aí, sobrepeso, obesidade também corrobora justamente para complicações, né?
Exato, sem dúvida. E aí, novamente, foge do segmento coluna, né? A gente tem comprometimento das articulações do quadril, do joelho e outros sistemas de uma forma geral.
Agora, quem detecta isso é o generalista, é o colega seu, porque muitas vezes a pessoa vai com sintoma de dor para uma emergência, travou, como eu disse popularmente, né? Travou lá a coluna, o pescoço, enfim, justamente o clínico geral que detecta isso, assim, olha, encaminha para um especialista, no caso como o senhor?
Olha, esse último ano a lombalgia, ela foi o sintoma mais comum, né, de procura no atendimento médico, de uma forma geral. Lembrando que a lombalgia, a dor na região lombar, ela não é uma doença, ela é um sintoma e, portanto, pode representar diferentes etiologias, diferentes causas. A hérnia de disco é uma delas, sem dúvida, mas podem ser problemas renais, problemas urológicos de uma forma geral, problemas intestinais também, até problemas cardiovasculares. Então, a lombalgia acaba sendo um sintoma muito muito comum e também de uma frequência no atendimento clínico muito comum. Então, tanto o clínico quanto o ortopedista, ele tem atendido bastante casos de dor lombar.
Doutor Túlio Rangel, outro detalhe também que o senhor observou no início da fala, mas eu gostaria de mais detalhes, me permita, por favor, com relação... A cabeça da gente pesa, não é? O crânio é pesado. Se a gente fica numa posição fixa por muito tempo, isso se repete dias e dias, vai causar um certo incômodo. É o peso dessa cabeça inclinada, é isso?
É, exatamente. Então, a média, né, no adulto é 5 a 7 quilos. E toda vez que você inclina a cabeça para frente, à medida que você vai inclinando a cabeça para frente, a musculatura posterior do pescoço, ela funciona como uma polia. Então, ela vai tensionando, permitindo que você incline para frente, mas que a cabeça não caia. Então, imagine você no celular, olhando para baixo, né, com a cabeça inclinada em uns 30 graus. Então, proporcionalmente, esse peso, essa tensão muscular, ela aumenta. Então, a sensação é, em média, mais de 20 quilos. 20, 25 quilos. De tensionamento na região posterior associado à angulação da cabeça.
Entendo, ou seja, não é o peso somente do crânio, da cabeça, mas justamente o que ela impacta, o peso, eu acho que triplica, não é? Pelo que o senhor falou aí, né?
Exatamente, e aí você começa a gerar uma tensão, começa a gerar uma fadiga muscular, né? O resultado disso é dor no pescoço, muitas vezes simulando cefaleia, enxaqueca, ou associada, né? São dores musculares na sua origem, e que às vezes é difícil de tratamento. O tratamento às vezes envolve infiltrações, que são injeções na coluna, fisioterapia, né? Há todo um processo de reabilitação associado.
Doutor Túlio Rangel, outro detalhe também, pela sua experiência do dia a dia, até aproveitando isso que o senhor falou, né, de pós-pandemia, o número de crianças, enfim, que foram lhe procurar por conta dessas complicações, né, envolvendo eletrônicos durante o processo pandêmico da Covid-19. Chegou, em alguns casos, até de processo de intervenção cirúrgica, não? Isso depende muito do comprometimento?
Exato. A grande maioria, 85%, 90% das queixas, né, de dor na região lombar ou nas costas de uma forma geral, é de tratamento clínico, uhum, né, tanto medicamentoso e principalmente associado à reabilitação, com fisioterapia, acupuntura, fisioterapia aquática. Então, a gente tem vários recursos hoje em dia que permite a gente fazer o resgate desse paciente, trazer esse paciente de volta à sua rotina, à sua atividade laboral. Os casos que evoluem para a cirurgia são que houve uma tentativa de tratamento não, uhum, cirúrgico, como foi, certo, dito, né, com medicação, etc., uhum, ele, uhum, não respondeu, ou quando há uma alteração neurológica. O que isso quer dizer? É um paciente que chega apenas com a dor na região lombar, mas que ao longo das semanas a dor se transforma numa fraqueza na perna, ele começa a arrastar a perna, ele começa a não sentir o pé fica totalmente dormente, ou começa a não ter controle sobre o esfíncter urinário, né? Ele perde o controle vesical. Então, são sinais de comprometimento grave da função neurológica. Então, uhum, esse é uma outra indicação de tratamento cirúrgico, mas, como eu falei, representa 10 a 15% dos casos.
Agora, como vocês da área de saúde gostam muito de dizer, cada caso é um caso, né? Porque, como o senhor disse, se não houver essa reabilitação, se não houver esse resgate por parte do paciente, né, de fisioterapia, enfim, a situação dele vai se complicar, né? Dependendo da idade e com outras doenças correlacionadas, pode-se chegar a um quadro aí bem complicado, não pode?
Pode sim. São pacientes que... eu já atendi alguns casos, poucos casos, felizmente, mas são pacientes que muitas vezes chegam no consultório ou no ambulatório em cadeira de rodas. E aí o sofrimento, quando é crônico, a gente não dá uma garantia de uma recuperação completa, 100%. É proporcional ao tempo de sofrimento que a raiz, né, que a hérnia de disco está causando sobre a raiz ou sobre a medula. Então, cada caso é um caso, como você bem colocou.
E até aproveitando, como o senhor fala, a fisioterapia não é passinho de mágica, não, né? Varinha de condão, não. É meses e meses, né, doutor?
Claro, tem casos que são bem complexos, né? São casos que o paciente já tem uma história crônica de sofrimento, é um paciente que ele já tem, não tem uma musculatura desenvolvida. Então você faz esse tratamento inicial de controle da dor, né? E aí a gente tem que valorizar muito o papel do fisioterapeuta, porque é ele que tem essa capacidade de fazer também a sua anamnese, a sua avaliação, impor ali, colocar ali um protocolo que vai definir a quantidade, a maneira, o tipo de analgesia que ele vai fazer, além de outras coisas, né? Então ele vai alongar, ele vai trabalhar o fortalecimento, ele vai trabalhar a postura, o controle motor. Então realmente é passo a passo, é aos poucos, e mais na frente, passado a crise, passada a fase aguda, você começa a trabalhar a prevenção. E aí entra muito bem, por exemplo, um pilates, uma musculação sob a supervisão de um profissional, para fortalecer aquela musculatura que dá sustentação à coluna.
Perfeito. E antes disso acontecer, opa, movimento, né? Você que está com a vida sedentária, eu falo isso, mas também eu estou meio relaxado. Enfim, com relação a essa prática de exercícios, né, doutor Túlio?
Claro, a movimento, a gente tem uma frase na ortopedia, né? Minha formação básica é ortopedia, mas a frase da ortopedia é: movimento é vida. Então, quando você movimenta, você lubrifica as articulações, você estimula a circulação, você exercita os músculos, né? Então, isso é importantíssimo. Então, principalmente pessoas que trabalham em empresas, comunicadores, muito tempo sentado. Então, é importante fazer pequenos alongamentos, pequenas caminhadas, algo de minutos, então, no intervalo. Isso ajuda muito a destravar, entre aspas, né? A mobilizar o corpo. Isso é essencial em qualquer atividade.
Perfeito. Mas eu faço a minha parte, viu? Eu subo escadas, enfim, não uso elevador, justamente para manter esse movimento. Doutor Túlio Rangel, estamos chegando ao final do Canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo que acha importante, aproveitando, onde encontrá-lo, nas redes sociais ou o próprio telefone do consultório, por favor?
Perfeito, Jota. Primeiro, agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo seu programa, agradecer a todos da sua equipe. Bom, eu estou à disposição, né, de qualquer pessoa que sinta dor na coluna e outros problemas, como, por exemplo, má postura, escoliose, deformidade, de uma forma geral, estou à disposição. Eu trabalho no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, que fica dentro do Hospital Português, e nas redes sociais é Dr. Túlio Rangel. E agradeço a oportunidade mais uma vez.
Nós é que agradecemos também a sua atenção de sempre aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha, viu? Ok, tá aí o doutor Túlio Rangel, ortopedista, nosso convidado do Canal Saúde, que vai ficando por aqui amanhã de volta nesse mesmo horário.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.